começar, a gente tem que falar sobre o efeito college. A ideia do efeito college é que o presidente americano, alguma coisa college, ele tava numa fazenda de criação de galinhas, e a esposa dele tava lá no galinheiro, e o cara que tava cuidando chegou e falou assim: ó, esse galo aqui, ele copula 17 vezes ao dia. Aí na hora o presidente não tava com ela, ela falou: olha, avisa isso pro meu marido, como se fosse uma piadinha. Uma
piada
assim
interna, né?
Aí depois, em algum outro momento, ele tava passando por lá, o cara falou: ó, sua esposa falou pra eu te avisar que esse galo aqui copula 17 vezes ao dia. Aí ele pergunta: mas todas as vezes com a mesma galinha? Aí o cara falou: não, com galinha diferente. Aí ele: então explica isso pra minha esposa. Por que que isso é o chamado do efeito college? É exatamente a questão que a pornografia gera nas pessoas, que é a questão de novidade.
É novidade.
Quando tem até um gráfico, quanto
o que
mais...
chega ao bizarro.
Isso, de ejaculação, por exemplo. Sim. Quando uma cabra, por exemplo, ela vai copulando com várias cabras diferentes, ela vai ejaculando de forma muito rápida. E ela pode fazer isso até morrer.
Sim.
Literalmente até morrer. Ela não para, porque é uma cabra nova, ela vai fazendo até não ter mais energia. Nossa. Agora, com a mesma cabra, esse tempo é um gráfico ascendente, ele vai aumentando. A primeira é tanto, depois a segunda é tanto, a terceira, até chegar em algo que, tipo, ele
exaustão,
não consegue mais.
Não vai,
é,
ele não vai fazer mais.
Então, esse efeito college é o principal acesso que tem a questão de pornografia.
É um mecanismo, né? Neurofisiológico.
O que é o sintoma do vício da pornografia em si? A dopamina, ela é um neurotransmissor no nosso cérebro. Ele está muito relacionado à questão de recompensa.
Prazer.
Prazer de qualquer forma.
Sim.
E o nosso cérebro, ele foi trabalhando de forma evolutiva para carregar nossos genes.
Sim.
Então, a principal questão de sexo, que é a transmissão da nossa
espécie, né?
Da nossa espécie. E a questão de sobrevivência, por exemplo, o nosso corpo, ele gosta muito de gordura, que é uma forma fácil de
acumular energia.
De acumular energia. E nosso corpo pensa numa época em que a gente comia uma vez por dia ou até menos, era necessário. Então a dopamina está muito ligada a isso. Quando a gente vai assistindo pornografia, vai acontecendo uma coisa que se chama de dessensibilização. Basicamente, o nosso cérebro, ele começa a regular esses neurotransmissores. Ele fala: pera, você recebeu muita dopamina, então eu preciso começar a diminuir essa dopamina. Então ele vai cortando esses neurotransmissores.
Aí, por exemplo, você assiste um vídeo de 10 minutos, aí semana que vem 10 minutos não te deu tanta alegria como semana passada.
Ou o mesmo vídeo.
Aí você aumenta o vídeo ou você... cansei de MILF.
Sim.
Vou pra outra coisa. Aí você vai pra outra coisa e já não tá fazendo efeito.
Você começa
aumenta
a ver,
quantidade,
exemplo, um papai e mamãe.
Diminui, aumenta a quantidade de gênero, você começa a entrar num ciclo de bizarro, como
sim,
phishing.
Porque o seu cérebro, ele desensibilizou. É, você viu a pornografia uma vez, aquela bem normalzinha. Deu um pico de dopamina. Na próxima vez, o seu cérebro já autorregulou. Você vai receber menos dopamina. Então você, opa, eu quero aquele pico de novo. Então você começa a ver algo mais pesado,
a
mais
dose
pesado,
aumenta.
Mais pesado, mais pesado. Até que isso vai gerar algo em você que é a escalada. Que é literalmente, você começa a ver numa bunda, numa rede social, de repente você tá vendo um estupro.
Sim.
E tipo, tá tudo bem. E isso
normalizou,
gera,
né?
Gera uma questão muito, rapidão, uma questão depressiva muito grande. Porque existe aquela questão moral, aquele conceito moral dentro de você que, pelo menos para a maioria das pessoas, isso é errado. Então você começa: pera, eu sinto prazer com isso. Caraca, eu sou problemático, eu sou doente. E isso começa a te afetar de outras formas psicologicamente. Fala aí.
Isso dá para fazer analogia com droga, por exemplo?
Se alguém exatamente
começa aquele papo de direitão, assim.
Fumar um beckzinho aqui rapidão.
É a porta de entrada pra outras drogas.
Eu acho.
A maconha em si não necessariamente.
Mas sim um meio.
É. Mas outras drogas, assim, principalmente que dá um nível de dopamina muito alto, ela tá muito associada a isso. Você começa com uma quantidade.
Cocaínazinha, bem
uma
pouquinho.
Cocaína, de repente,
aquelas pílulazinhas.
A quantidade não dá mais a mesma
êxtase.
Porque o mecanismo do vício, ele é o mesmo pra tudo. Tanto
sim,
pra o alcoolismo, tanto para a questão de droga, quanto para a questão de açúcar, gordura.
Isso é verdade?
Jogos.
O mecanismo de vício é para qualquer coisa.
É exatamente igual, é nível de dopamina.
Isso.
E aí tem até uma questão aqui que eu peguei que se chama Delta 4B. Que
sim,
é exatamente o momento em que seu cérebro começa a construir
todo viciado todo tem isso, é produzido isso em excesso.
É, pra, entender de forma mais fácil, imagina que a pornografia é um carro. E o Delta Force B seria a estrada. Quando o carro continua passando por ali, imagina uma estrada de chão. As suas sinapses ali, a pornografia vai passando até te dar uma quantidade de dopamina. Quanto mais você vai acessando aquilo, meio que aquela sinapse ela vai se solidificando tanto até se tornar uma autoestrada. Então, por mais que você pare de assistir pornografia...
Tá muito forte.
Carros param de passar por ali, aquela estrada vai continuar ali. Muito possivelmente pro resto da sua vida. Tem até aquele cara que fez o TED Talks que você falou, que ele fala lá exatamente que não tem como você fazer um estudo 100% falando da pornografia, porque todo mundo já assistiu. Aí você fala,
Não tem como ter um grupo de controle.
Porque o grupo de controle é alguém que fez e alguém que não usou. Não tem esse que não usou. E principalmente porque você não sabe os efeitos que causa em alguém que fez e parou. Ah, faz 30 anos que eu não vejo uma pornografia. Mas muito provavelmente, aquele mecanismo, ele tá solidificado no seu cérebro. É bem provável você ter uma recaída. Então isso cria uma coisa que muda pro resto da vida da pessoa.
O que explica fisiologicamente as recaídas. Porque a estrada tá lá. Você só tirou o carro de circulação. A recaída é quando você coloca o carro de novo.
E é muito fácil de...
É fácil, porque a estrada já tá lá, você não tem que fazer estrada em uma, é só colocar o carro pra andar.
Isso cria uma...
Isso também é um mecanismo, se você parar pra... Semelhante ao hábito.
É, exatamente.
Você cria... O hábito é isso.
O hábito é um vício?
De certa...
De certa forma, é o caminho. Por exemplo, o hábito de acordar todo dia de manhã, até você construir essa estrada de acordar todo dia de manhã, é difícil. Mas uma vez construída, você, ok, você já acorda todo dia com mais facilidade.
Faz sentido.
Mas é um pouco diferente, né? Porque
É um pouco diferente porque
não produz. A dopamina não entra, você não sente prazer em acordar de manhã.
O tempo, né, pra fazer isso é bem maior, né?
Porque acaba sendo um pouco mais difícil.
Mas
porque,
depois...
Por exemplo, a dopamina tá ligada à questão de benefício, você receber uma recompensa.
E um hábito necessariamente não.
Não, você não precisa.
Não, tipo assim, tipo, o cérebro procura prazer instantâneo e fugir da dor. E acordar cedo é dor, é uma dor.
E o Danilo pode me corrigir se eu estiver errado.
Tá errado.
A dopamina, ela tá muito ligada ao córtex pré-frontal.
Aê! Isso
afeta muito a questão da força de vontade. Por isso que quando você fala, você precisa ter força de vontade para largar um vício, isso não faz sentido nenhum. Porque o vício ele vai atacar exatamente a sua força de vontade. Você não tem a capacidade. Por isso que um dos sintomas de quem é viciado em pornografia, por exemplo, é a procrastinação. Ela se acostumou tanto a receber alguma coisa rápido. Tipo assim, ó, a pornografia, quando o Danilo tava falando de ter revolucionado, ela revolucionou de fato porque antes já existia pornografia, sempre existia pornografia.
O acesso era mais complicado.
Só que antigamente você tinha que ir numa locadora, você alugava um filme, você tinha, sei lá, uma hora e meia, você tinha que fazer aquele filme meio que durar, de alguma forma. Você não tinha tanto acesso, porque ninguém vai na
pornografia.
Ninguém vai na locadora e pega assim, estupro coletivo. Ninguém vai fazer isso.
Porque não tem.
Não tinha.
Pelo bom senso.
Se tivesse, ninguém faria. Ninguém pegaria. Então, tipo, você ia começar algo mais leve e assistir de vez em quando. Hoje em dia, você no celular, no computador, você acessa milhões de categorias, de sites, de vídeos. Você literalmente tem uma infinidade de...
Cara, se eu não me engano, quantos por cento da internet toda é pra pornografia?
12%.
Ah, cara, esses dados aí eles variam muito.
12% já é...
Caralho. A internet é gigante.
Eu tenho uma sugestão, senhoras e senhores. Eu tô vendo que esse negócio vai esticar, que vai demorar pra caramba.
É rapidão, eu vou terminar.
Não, calma, vou te dar uma sugestão, a gente pode ficar com mais tranquilo.
Certo.
A gente faz parte 1 e parte 2.
Legal.
Porque é melhor do que sair correndo, que tá me dando agonia a gente ter que falar coisa rápida pra acabar logo esse negócio.
Vai dar uma hora
então,
já.
Então você pega ali de cultura, a gente terminou cultura, indústria e cultura parte 1 e o que a gente tá falando de vício pra
continua,
cá, não parte 2.
Junto, mas... Deixa eu compartilhar parte 2. Eu acho legal
isso.
Liberar junto.
É, porque aí não fica aquele blocão insuportável.
Sim, fechou.
Você pode lançar na terça e mais pra frente.
Pode lançar os dois na terça.
É. Pode ser, você que sabe, você pode editar.
Separado só pra pessoa ficar mais leve assim assistindo.
Uhum.
Então, parte 2.
Tá.
Não, parte 2 é do vício pra cá, a gente já começou a parte 2.
Então já começou a parte 2.
No final a gente faz uma interseção.
Uma feira.
Pra você botar lá.
Beleza.
Manda. Que
a
mais?
Questão do vício tem o que os psicólogos chamam de sensibilização, que seria algo ligado a gatilhos.
Nossa senhora,
pra
isso...
quem é viciado, cara, o problema da pornografia, de você ser viciado, é porque uma mulher passando e te chama a atenção já é o suficiente.
Não precisa nem disso. Os gatilhos, eles estão muito associados a alguma rotina que você faz com esse vício.
Entendi.
Por exemplo, quando você é mais jovem, costumeiramente você vai se masturbar e ver pornografia quando? Quando seus pais estão fora de casa.
Nossa, então, aí o cara mora sozinho?
Então o que, que geralmente acontece? Geralmente acontece o quê? O cara tá sozinho na casa dele, não tem nada, ele tá, sei lá, dá alguma coisa bem broxante.
Como assim?
Algo bem aleatório, tipo, que ele tá fazendo normal da
vida. Ler um livro é um insuportável.
Tá, ele tá lendo um livro.
Nietzsche,
algo super broxante. Ele percebeu que ele ficou em casa sozinho, aquilo instalou um gatilho nele, que o Delta Force B dele falou, opa, você tá sozinho em casa. Um bom momento pra fazer
Delta Force B. O que a gente faz sozinho, hein, meu garotão?
Exatamente.
Vem cá com o teu carro.
E isso é chamado de sensibilização.
Vamos assistir um Netflix.
Que é a questão dos gatilhos. Aí a dessensibilização, que é o que eu já falei, de que você vai perdendo assim a noção dos vícios, isso vai aumentando até chegar a algo bem bizarro. Tem a questão de estresse desregulado, isso está muito ligado a efeitos colaterais quando você para, ou quando você tenta parar. Porque você começa a ficar ansioso, você se torna alguém irritado. Existem alguns sintomas de vício em pornografia que, inclusive, você tende a ficar... Eu anotei a palavra aqui.
Anotou.
Ansiedade social.
Uhum.
É costume a pessoa não querer sair.
Sim.
Não querer conversar com pessoas. Ou logo após ela ter feito isso, ter feito visto pornografia ou se masturbado, ela não consegue olhar no olho de pessoas. Tem a questão depressiva, porque muitas vezes, eu acho que o Vitor tinha um dado desse pra falar, ele acabou não falando, sobre a questão de, por exemplo, cristãos. Existe um dado, uma estatística que tem muitos cristãos, e pra quem não é cristão, a pornografia e a masturbação seria um pecado, seria algo moralmente errado pros cristãos. Ele comete, grande parte dos cristãos comete. Então, tipo, tem aquele fator lá, tipo, cara, é pecado, eu sei que é errado, mas eu não consigo largar. É um efeito maior ainda, você faz algo não querendo fazer o tempo todo.
Não só questão, mas também pastores nos Estados Unidos, que eu acho que pastores lá são mesmo que aqui, ou seriam padres, eu acho que são pastores.
Sim,
mesmo.
Pastor, tipo,
um em cada cinco dizem que assistem pornografia pelo menos uma vez ao mês. Seria algo abominável lá.
É bem pesado. Aí, as pessoas que podem estar ser viciadas, então achando que isso não é bem um problema. Alguns dos sintomas, e é o que você falou, seria legal que pais colocassem as crianças para ouvir pelo menos essa parte. Sintomas que um vício de pornografia pode causar.
Legal que a gente vai entrar nessa parte de comportamento, que tem bastante coisa para falar.
Tem. Dá para falar muito mais. Eu fiz um resumo do resumo aqui.
Manda aí.
Desinteresse pela parceira.
É esse
muito
é um dos
comum.
Que eu acho que é o principal.
A pessoa perde total interesse
total,
por
total.
Sexo real.
Sim.
Ela perde total.
Justamente porque ela idealiza o que ela vê e na prática não tem nada a ver. Não é, não é aquele rolê todo.
Desde questão física.
Exato.
Que as atrizes são todas gostosonas.
Exato. Aí ele fica idealizando o que ele vai ter que transar com a mulher com os peitão toda gostosa,
desde
o caralho.
A questão
e não é.
Do contexto. Porque uma coisa, por exemplo, você é casado, tem todo um rolê pra você transar. Não é assim, vou chegar e...
Levar presente, tem que fazer...
Você tem que o dia todo ali fazer um carinho, tem todo um rolê.
Uma preparação.
Agora no filme pornô, o que é?
O cara abraço,
chegou,
pô.
Consertou a lâmpada com a minha mulher. Ele
é tipo, é assim, né?
Exatamente, então tipo, o cérebro dele criou, não, sexo bom é aquele fácil, não esse.
Fetiche
então,
também.
É o fetiche. Inclusive, tem um estudo recente, eu acho que é de 2016, que lá no Japão foram pessoas de diversas idades, foi pesquisado a questão do interesse por sexo real. 36% das pessoas pesquisadas disseram que não tem interesse em fazer sexo.
Sim.
É, cara, eu acho que é...
E assustou os pesquisadores porque 2 anos antes eles tinham feito a mesma pergunta. E tinha sido
o famoso libido.
É,
não tem.
E aí, isso é uma questão que as pessoas, por exemplo, lembra que a gente começou falando sobre sexólogos indicarem, não, você tem que se conhecer, é bom. Inclusive, tem muito sexólogo que fala, não, é bom você assistir pornografia com seu parceiro, dar aquele estímulo. Só que a pornografia, muitas vezes, ela diminui o libido em vez de aumentar.
Sim.
É diferente do sexo.
Aí porque entra aí, talvez, a gente já falou, mas vamos lembrar sempre aqui, o tipo de pornografia que você está assistindo. Porque como a gente falou, a maioria da pornografia hoje em dia, até comentei nos 95% na parte 1.
Ah, boa, hein?
Que é feito de um homem penetrando uma mulher e ponto. Não tem nada além disso. E sim, sexo não é só isso, entendeu? Aí a pessoa fica vidrada nessa penetração e acha que sexo é isso. E não é. E traz essa frustração e acaba não tendo nem estímulo pra procurar.
Não tem. E a questão do libido tá muito relacionada a feromônio. Sexo tá relacionado a feromônio. Não é algo que é assim, ó, express.
Sim.
Então, à medida que ele não pratica sexo, o libido dele vai diminuindo. E à medida que ele mais vai fazendo masturbação e vendo pornografia, o libido dele vai diminuindo. Então, tipo, ele fala, não, eu vou bater uma zinha aqui pra poder fazer mais sexo. É o contrário. Quanto
nossa,
mais ele fizer,
menos sexo,
ele vai ter vontade de fazer sexo.
Pra aumentar a libido, tem que fazer o quê?
Fazer sexo.
Porque,
é exatamente, cara, o contrário.
Fazer sexo é complicado.
Quanto menos você se masturbar e menos ver pornografia, a chance do seu libido aumenta. Claro, aqui a gente, eu não tô falando como médico, eu nem sou isso, nem
é
pretendo
ser.
O
que eu vi, é só o que eu vi.
É a ideia, é tipo assim, no geral. Mas existem isso, as exceções, existem as pessoas que têm disfunção hormonal.
Virou meme. Um bom tempo, eu acho que ainda que é um bom meme. Mas a ideia do NoFap é justamente essa. Sim. Essa que você falou.
Existe muito coach, né, falando, tipo, isso, de NoFap por 30 dias. E eles conseguem ver uma melhora. Exatamente. Sim. Por isso, porque tem os grandes problemas.
Tem site, tem tudo mais lá. Tem o Porn Addiction, né, que é vício em pornografia, por que que faz mal, quais são os sintomas. Aqui tem sintomas físicos, aqui, sexual...
Tô lendo em inglês.
Disfunção sexual, diminuição da sensibilidade na estimulação,
sim,
fadiga, e são os físicos, né? E psicológicos são...
eu não sei ler. Eu não,
quer ajuda?
Quero. É porque eu não consigo. Ou eu tô no SAP inglês ou eu tô no português. Tradução não vai pra mim.
É um senso de vergonha.
Senso de vergonha, low mood or.
A culpa, esse senso de vergonha é aquele negócio. O cara muitas vezes.
Humor baixo.
Ele calma, deixa eu explicar.
Humor baixo. Vai falando aí.
A questão da vergonha, o cara muitas vezes ele faz. Só que ele tem vergonha daquilo que ele faz.
Sim.
Só que ele continua fazendo. E cada vez que ele faz, ele sente mais vergonha daquilo que ele faz. Porque ninguém quer falar pros outros que é viciado em pornografia e, por exemplo, não quer comer uma mulher na rua porque ele prefere se masturbar. Ele tem vergonha disso.
Eu também teria vergonha.
Mas ele faz. Quanto mais ele tem essa vergonha, mais ele faz.
Só que tem um negócio. Você tá falando do Japão, né? O Japão é um país bem conhecido porque não estão tendo relacionamentos lá e a população do país está bastante velha.
Sim, tá envelhecendo.
Inclusive, é uma preocupação deles lá, né? E no começo você tá falando sobre como é usado o sexo para poder procriar e continuar a evolução humana, né? E quando você chega na pornografia, em tese,
ela faz o contrário,
né? Isso tende a baixar, né?
É porque o nosso cérebro, ele não foi preparado para a questão digital. Nosso cérebro evolutivo, na questão de passar, porque a nossa ideia como genes é você passa o seu genes pro máximo de.
Cara, qual é a ideia de você ficar. Eu já me peguei uma hora e meia no TikTok. TikTok são vídeos de segundos.
Sim.
Segundos. Eu não baixei TikTok.
E você vai rodando aquele negócio pra cima, irmão.
Sim.
E às vezes é o mesmo áudio, só com pessoa diferente, fazendo uma coisa legal.
Você vai gostando e.
E tu vai. É um negócio da novidade que o Edson estava falando.
Nossa, sério, quanto mais novidade e mais instantâneo e rápido, pra ele é bom, porque a dopamina tá se renovando, porque é uma novidade atrás de novidade,
não,
novidade
é
atrás de novidade.
O dedo pra cima. Não
é
tão
é esforço mínimo.
Você não precisa fazer nada. O Stories do Instagram, pra você passar, você só dá um clique.
Passando isso com a pornografia, a pessoa vai mudando de gênero, de quantidade. E tá enfindado naquilo, não sabe como sair e tá preso.
E usa as duas mãos, pelo menos, né?
Left or right. Contigo.
Beleza, outros sintomas aqui. Disfunção erétil.
Sim.
Isso é bem comum. O cara, ele acostumou, por exemplo, inclusive a se masturbar com o famoso bate-fofo. Ele não
sabe
tá...
qual é o problema do NoFap? O logo dele é um foguete
subindo. O problema do NoFap, gatilho. Do NoFap é que ele não ajuda muito quem é viciado de fato.
Será? É porque eu tô no site em inglês aqui, eu não sei se tem um algo porque, brasileiro.
Tipo, a pessoa viciada em si, ela não faz aquilo por falta de vontade. Ela não quer fazer aquilo, mas ela não consegue largar aquilo. É diferente de alguém que, tipo assim, cara, eu tô vendo que nesse caminho que eu tô quase viciado. É melhor eu parar. Você ainda tem controle.
Sim.
De alguém viciado não é só uma questão de força de vontade. É uma questão psicológica.
Vício,
né? É.
Chega lá e fala, menino, pare com isso. Pronto,
existe,
falou boa noite.
Também a disfunção erétil, que seria o equivalente, né, à disfunção erétil feminina, que é a dificuldade de se lubrificar, enfim, não é diretamente físico, mas está ligado ao psicológico. Ejaculação retardada. O cara leva muito tempo para ejacular. Perda de sensibilidade nos órgãos genitais. O cara não sente.
Cara, você já bateu punheta até o pau doer?
Eu acho que já.
Não, acho que não.
Até sangrar?
Doer?
Doer, cara. Não,
viciado,
fica
viciado assim,
você fica com o super sensibilidade no pinto.
Caralho.
Tá ligado quando você transa, vai, transa 3 ou 4 vezes num dia?
Que bichão, hein?
Cara,
não, já dia, cara, já não, sério.
Como
dói
assim?
O pau, cara.
Tá.
Dói, você fica com o pau doer, você vai tomar um banho. Sim, aí,
você
dói.
Nem quer mais, você tipo...
É, tipo,
mas é uma
você
questão
fez ali
física,
namorar, né? você quer provar ali que você dá conta.
É o atrito mesmo, né? A questão fica do atrito,
isso,
né?
Isso, do atrito, entende. Exato. Eu ia falar
entendi.
O tópico.
Aí começa a sair a pele, o que é isso?
Não, nunca aconteceu de sair a pele, mas tipo, ficar sensível.
E você vai perdendo a sensibilidade. Porque
nossa, ele é horrível. Eu não recomendo bater
de nervo.
Podia nem
fuder. Tanto a mulher quanto o homem pode perder a sensibilidade por uma.
Acho que mais a mulher, né? Porque a mulher tem mais terminações nervosas. Também. Não, a mulher tem mais terminações nervosas. Sim. Que o homem, né? Então acho que ela
também
pode sofrer mais.
Outro sintoma ruim: confusão mental.
Ok.
Posso?
Vai.
Obrigado.
É que o editor me parou.
Posso? Obrigado.
Pode.
Vai.
Confusão mental e memória. Existe um
memória?
Sistema, memória.
Tá. Sabia que aquele leite que eu esqueci de... leite que eu comprar leite
ontem. Existe um problema muito sério em pessoas viciadas à pornografia, que o fato do seu cérebro estar constantemente voltado para uma área da sua vida, que no caso é esse estímulo sexual, ele tende a desassociar qualquer outra coisa.
É.
Você começa... Não à toa que pessoas extremamente viciadas... Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vídeo no YouTube, pessoas falando viciadas em sexo, que a carreira dela tava indo pra vala.
Eu tenho isso sobre aqui, sobre trabalho.
Por quê?
Eu tenho um vício em sexo.
Porque a pessoa,
você tem
o tempo todo pensa isso. Ela tá no trabalho dela, de repente algum gatilho aciona ali, ela não consegue se concentrar naquilo que ela tá fazendo, porque ela só pensa em chegar em casa pra se masturbar e ver uma pornografia.
Ou fazendo um trabalho.
Ou fazendo trabalho.
O NoFap fala que... problemas em manter ereção, diminuição da sensibilidade do pênis, dificuldade de gozar durante o sexo, propensão de ejacular rápido demais.
Existem alguns casos que as pessoas ejaculam rápido demais, porque acostumou, que criou no cérebro assim o costume de me masturbar rapidão.
A necessidade, né?
Ejacular rápido. Então, tipo, deu 2 bombadas, ela já era.
Mas aí tem o problema de ejacular rápido e o problema de disfunção erétil.
Vai depender de como o seu vício foi associado, né?
Ah.
A questão do trabalho que você ia falar, como é que é?
Não, é bem simples, na verdade. Foi um estudo feito em fevereiro de 2010, então certamente os dados são bem maiores hoje em dia, de que provavelmente 28% das pessoas que trabalharam em alguma empresa nos Estados Unidos abriram pornografia no momento de trabalho com
28%?
Seus, com seus amigos, inclusive, do lado.
Isso daí, na verdade, dá pra você entender, porque também um dos gatilhos pode ser o estresse. Tem pessoas que começam a acessar a pornografia por conta de estar muito estressado.
Amateur, que você falou que é um dos gêneros mais associados, agora que eu associei que é com amador.
O Lobo de Wall Street, ele não fala que todo dia tem que pelo menos bater 2, porque é muito estresse com o número, né? Ele tem que meio que jogar isso pra algum lugar, entende? É que é viciado.
É bizarro isso, cara.
O
que é isso?
E assim, e é mais ou menos 13 minutos por dia. O louco, cara, tá lá na mesa lá.
É o cara que fala disso, inclusive, na primeira cena.
É mais ou menos 13 minutos por dia que uma pessoa viciada em pornografia, lá dos amigos no trabalho, fala: vou abrir aqui um
momento de relaxar.
E é só pra assistir, é só pra assistir.
Tá?
Olha o tamanho desses peitos.
Terry Crews, né?
Esse é um ator famoso
famoso, o pai do Chris.
Isso, que ele confessou recentemente, digamos assim, na era da internet, 2000 e alguma coisa. 15, não sei. Ele contou em vídeos no YouTube que ele era viciado em pornografia e quanto isso destruiu a relação dele com a mulher dele, com a família, com os filhos, que ele... a vida dele, e ele não tinha ereção, ele assistia por assistir.
Não era
nem 8 horas por dia.
Era só assistir.
8 horas por dia, filme pornô atrás de filme pornô. E era
isso.
Não tinha mais outra vida o cara. Por quê, né? Um grande problema da vida dele.
Porque ele era viciado, né?
Era um
Mas, tipo, ele não, provavelmente, até onde ele fala, pelo que eu entendo, ele não foi progredindo em nível. Ele sempre viu os mesmos filmes, os mesmos
livros. Ah, ele não comenta o que
ele não comenta
o gênero que ele assistia e pra onde ele ia. Ele comenta a quantidade de hora que ele...
Eu queria muito que ele
Mas
falasse
muito
sobre.
Provavelmente teve sim um avanço de
com
tempo.
Com certeza.
Que você não consegue se manter no mesmo tema. Você não consegue nem ver o mesmo vídeo.
Vai mudando, vai pra asiático, vai pro, no caso lá da Mia Khalifa, lá que ela é da árabe.
Árabe.
E vai mudando de gênero, de país.
Até
de...
que o cara, por exemplo, o cara árabe. Às vezes é heterossexual, ele começa a assistir porno gay, pornografia... só pra ter essa questão de novidade.
De novidade
não é porque ele realmente gosta, e depois que ele termina ele fica com nojo. É tipo, tem um relato do... Eu não lembro o nome do ator, eu acho que ele é humorista, na verdade, não é nem ator, porque ele fala disso. Tipo, ele começava, depois ele falava, caraca, olha o que eu tô vendo, tipo. E aí vinha o sentimento
de culpa,
a depressão,
depressão social,
tipo,
ansiedade social.
Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida.
E pra quem que tu vai contar que tu, viciado em pornografia, começou a assistir pornografia gay?
Pois é.
Ó a vergonha, né?
Às vezes o cara tem uma carreira, às vezes o cara é casado, e aí, tipo...
É, tem um nome, né, que a pessoa... Tem que zelar.
Eu acho que é por isso que é tão importante falar de pornografia, e eu gostei de fazer esse episódio, porque as pessoas não associam isso. Muito provavelmente.
A maioria das pessoas.
É viciada em pornografia.
Será?
Muito provavelmente.
Viciada?
Vício.
Viciada.
Vício no sentido.
Porque o vício, ele não tá associado a. Muita gente tá. Eu até não falei.
É, eu posso encostar porque eu falo alto, ele já baixa lá. Você não.
O teu tá um pouco alto, aí se tu fala perto, fica igual dele.
Que eu falo do lado e já tá...
Não, um pouquinho mais. Aí, perdendo. Fala aí, Eduardo.
O que eu tava falando?
Ah, não.
Pornografia.
Eu ia falar alguma coisa assim.
Sobre a toa, humorista.
Ui, pá.
E por que que...
Quer saber, né? Que transa.
Tem algumas pessoas, tem um nome de um documento que determina o que são doenças... psicológicas, eu esqueci o nome dele.
DSM-5,
exatamente.
É o 5 mais novo.
É...
O cara estuda.
Porém... Nossa.
Sabe o que eu sou, Edu?
Estudante de medicina.
Sabe que eu não ligo?
E aí algumas pessoas não gostam de associar pornografia a um vício porque ele não tem muito uma correlação à questão de... Quando você para, você tem... Como que é o nome?
Abstinência.
Abstinência. Você não tem tantos sintomas ou tão fortes de abstinência. Algumas pessoas têm, mas não é tão comum. Aí as pessoas falam, não, então isso não é um vício. Mas o vício em si está mais relacionado à compulsão e seguido. Você, uma pessoa viciada muito provavelmente vê todos os dias. Ela tem uma rotina. Muito provavelmente ela... Não, todo dia antes de ir para o trabalho eu dou assistida a uma ali só para desestressar. E é sempre relacionado a alguma coisa assim. Tipo, ah, sempre vou desestressar aqui. Ou, pô, tô estressado. Ou... Ah, antes de dormir, só pra dormir tranquilo.
É o Lobo de Wall Street que tu falou.
É, o Lobo vai desestressar, né?
Isso muito provavelmente é um vício. Claro, a ideia do podcast não é convencer você que você
é viciado
em pornografia. Mas é importante você prestar atenção pra ver se você não é um viciado em pornografia. Porque se for, isso pode te custar muito caro. Existem casos, inclusive, de pessoas que se matam por isso. Porque ela não consegue ver uma escapatória de... dessa cadeia que ela tá. Então isso é bem sério mesmo. Eu queria
muito fazer. É algo muito... Até se fosse um herédito, tá bastante físico, mas é muito voltado ao mental. Porque se você vê um drogado, você consegue olhar pra ele e falar, esse cara é drogado. Alguma característica física? Ou uma pessoa que bebe muito?
Há quatro homens, um é viciado em pornografia.
E aqui?
E aqui? Eu não sou.
É, aquela cena do... The Office.
Mentira, não sei se esse é um relato, eu só coloquei quatro porque a gente tá em um barco.
É um climão, né?
Aí eu queria saber quem é que ia olhar pra baixo, pô, sabe?
Quem tá de pau duro agora?
Eu sou um ex, então talvez...
Ex. Quem tá com a mão amarela aí?
As duas olhou.
Peidou.
Ficou na dúvida ali. O cara começa a olhar pra baixo.
Mas gente, eu como Edwards. Hoje não, cara. Hoje
come
eu
o Edwards?
Hoje eu como o Edwards. Por isso que eu parei de.
Caramba, eu não tô sabendo.
Eu assisto. Quando eu decido assistir pornografia, eu vou na Erika Lush. Que eu realmente gostei muito. É uma
trabalho,
parada diferente.
Eu não bati punheta, eu bati palmas pra ela.
Se vocês... Cara, pornografia, a gente tá falando todo esse lado ruim, realmente tem, e é a maioria, ao meu ver, que encobre esse assunto. Mas eu também recomendo, aliás... como é que eu não vou recomendar no nome, pelo nome do grupo aqui? Vocês dão uma olhada nesses trabalhos que tem uma outra leitura da pornografia. Que não é, entendeu? Erika Lush, os filmes dela são incríveis, são legais, tem sentido, tem uma história... E tem todos os selos que o Edwards comentou. Já que você vai assistir, lá tem o selo que mulheres não estão sendo abusadas. Tem o selo que o negócio é feito com mais primazia, com mais valor, com a realmente...
Talvez seja
um rolê
arte de fato, né?
Pode
se considerar assim.
Não sei uma arte, mas tipo, é uma versão, é uma leitura de fato da pornografia diferente. Recomendo que procurem sobre ela. Ela tem várias. Ela tem, inclusive tem até um TED que ela fala sobre como que é feita a pornografia atualmente e qual é a proposta dela. Entendeu? E ela fala de empoderamento feminino, não sei o quê, porque ela também é feminista, ela é da Espanha.
Os vídeos dela tem o seu do Procon?
Não sei, é feito na Espanha. Aí eu vou te.
Não,
eu
tiver.
Acho que não tem.
Então,
Procon da Anvisa?
Anvisa? Acho que Anvisa não.
Não sei quem é que regula. Não, tem.
Ministério do Entretenimento?
O quê?
Não,
pois é,
Ministério
mas tem.
Do Entretenimento.
Não, existe, não, de pornografia não, que regula audiovisual.
Ancine.
Então, a Ancine regulamentou esse vídeo, né?
Só que ao mesmo tempo é como a pornografia. Todo mundo sabe. A pornografia não, perdão. A prostituição. Todo mundo sabe que existe. Só que não é regulado e, inclusive no Brasil, por exemplo, é crime.
Não paga imposto.
Prostituição.
É crime?
É crime.
É crime.
Mas tem a doidada aí.
Pois é.
É o Brasil.
Cara, eu acho que a gente, se for realmente começar um movimento de militância sério, de libertarianismo, deveríamos começar pelas putas.
Talvez seja a profissão mais antiga do mundo, né?
Cara,
sim, sim.
É bem provável que...
E é uma profissão bem complicada, né? Porque você acha que prostituição é só a mulher vai lá com o cara, mas sempre tem os caras que, ao viciado em prostituição, começa a agredir mulher, a mulher começa,
sim,
a aparecer morta, aparecer...
Já que a gente fechou a parte de vício, vamos entrar na parte da visão libertária pra gente fechar o assunto.
Pode ser.
Fechou
libertária... Eu tenho um dado aqui, mas não queria falar porque esses dados põem pra baixo.
Né? A gente tá na parte 2, eu
é bom pra
expor.
Pode expor?
Expõe.
Então eu vou expor, então. Pra quem é casado, tá? Pornografia aumenta o índice de infidelidade em até 300%.
Como a questão da novidade, né?
Questão da novidade.
300.
40% das pessoas que estão identificadas como viciadas em pornografia perdem as suas esposas. 58% não são considerados financeiramente saudáveis. E 33% perdem seus trabalhos.
Tu vê, vocês participam de algum grupo de WhatsApp de tiozão?
Não.
Sabe que só vai merda?
Não.
Que só fica
vai
passando putaria?
Só vai porcaria?
Não, da minha família.
Não só pornografia, mas só coisa.
Não.
Triste.
Tigresa
VIP? Tem alguns grupos que eu participava de sair. Tipo assim,
cara,
grupo de, de trabalho, sabe? Aqueles grupos
que.
Eu falo pra verdade, já pensei mil vezes em sair.
Mas eu não saio por um único motivo. Parece que é o meu grupo de estudo.
Tu quer estudar, isso que eu ia falar.
Eu vou
me manter. Eu não falo, eu não publico, eu não interajo com o grupo. Eu apenas estou lá dentro e vejo o que eles postam, né?
Cara,
meu Deus, você fala, o que tá acontecendo?
É só uma amostragem, né?
É uma amostragem do...
De como o ser humano pode ser imbecil?
De uma forma absurda.
Não, só pra terminar. Divórcio. 68% do divórcio acontecem quando um do casal conhece uma outra pessoa. Porém, 56% envolve quando um do casal é viciado em pornografia.
É porque daí começa a afetar a vida sexual do casal.
É, aí uma pessoa, no caso, um é viciado em pornografia, o outro não se sente muito satisfeito com isso, aí começa a conhecer outra pessoa e gera um divórcio. Não, 56%.
E também tem a questão do que, principalmente quando você é casado, você afeta o outro diretamente, né?
Exatamente.
Se eu não, por exemplo, não procuro minha esposa, inevitavelmente ela começa a ter os pensamentos dela, caraca, eu não sou suficiente, eu não sou assim, começa a criar um problema nela também, que na verdade era facilmente resolvido com sair do vício, tipo isso.
Reconhece outra pessoa, a pessoa fala uma simples frase, acabou. Sente desejada, divórcio vem.
Tem mais...
Pesado não.
Teria sobre a questão da educação. Educação não, da sequestro de crianças lá, que ela. Entende que.
Ah, verdade.
O único dado que eu.
Da Ásia,
eu,
né?
É, que tipo. Nos Estados Unidos, entre 2005 e 2009, foram reportados vídeos de crianças sendo estupradas em todos os 50 estados do país.
Até no Havaí?
Nos Estados Unidos.
Até no Havaí.
50 estados do país, lá tem 50 estados. 51 com Havaí, não se não tem enganado.
Não, não, 50 com Havaí.
Com Havaí, né? Então em todos os estados foi reportado pelo menos algum caso assim.
Ah, mas eu acho que no Brasil todos os estados devem ter algum.
É, certeza, certeza. Não tem como saber, mas certeza.
Aqui não é reportado, tá ligado?
É. Que ninguém
tem
mais descobrir.
Dificuldade, isso.
E tem o caso de que essa indústria ela movimenta aproximadamente 99 bilhões de dólares por ano.
Isso é muito bizarro,
é,
né?
É muito bizarro.
Puta, a humanidade tem muito problema pra desgraçar.
Da nossa visão libertária, eu acho que isso é importante, porque aí a gente entra tanto num problema um tanto moral quanto ético.
Fala o seu problema aí.
Do ponto de vista moral, é prejudicial. Mas assim como qualquer outra coisa, se você tá se prejudicando, não é problema de ninguém. Exatamente.
Não, mas aí eu acredito que nesse caso. Você se prejudicando, tá prejudicando um terceiro.
Então, depende. Aí que vem a questão. Se, por exemplo, a grande parte da solução das pessoas para todos esses problemas com a pornografia é uma regulação ou proibição. Só que a gente sabe que, mesmo que isso fosse ético, o que não é, porque existem pessoas que vão querer fazer sexo para ganhar dinheiro e tá tudo bem. Se ela quis aquilo lá, ela não foi obrigada, tá tudo bem. Se alguém quis gravar porque quis, tá tudo bem. Se alguém quis pagar pra assistir isso, tá tudo bem. Não tem problema nenhum aí, eticamente falando. Só que quando você proíbe, você gera um incentivo maior, porque daí qualquer um que fizer vai ter menos concorrência, então vai ganhar muito mais dinheiro. Vai se tornar viável pra pessoa sequestrar crianças, comprar crianças. Eu conheci um cara aqui em Porto Velho.
Que comprou uma criança?
Ele literalmente comprou
crianças. Ah, tá me zoando.
Só que ele participava de uma ONG em que eles entravam na Deep Web e compravam crianças pra tirar do tráfico de humanos.
Caralho!
Isso existe.
Mas só pra
ele
lembrar.
Ele comprava crianças pra, tipo, libertar
isso
elas.
Existe.
Isso existe, é real. Isso tem o quê? 4, 5 anos atrás. Ele falou que ele conheceu muito o Bitcoin por causa disso. Ele usava na Deep Web comprando crianças, tipo, crianças voltadas pra tráfico sexual mesmo. Então ele ia lá, comprava, tirava aquelas, algumas eles conseguiam resgatar, tipo,
como é que era
um encontro.
A entrega?
Oi? Aí ele não entra em detalhes, mas ele fazia parte do grupo de programadores que, tipo, entrava no rolê. Ele fazia todo o rolê acontecer e alguém, eles juntavam dinheiro e compravam, pagavam os caras pra pegar essas crianças de lá e ajudar, salvar essas crianças. Então, tipo, isso tá mais próximo do que a gente consegue imaginar. Isso é mais real
aqui
do que
em
gente...
Porto Velho.
Aqui em Porto Velho.
Você conhece ele?
Conheço ele. Ele foi meu professor.
Né? Mentira. Meu professor, eu não tô acreditando nisso.
Podia dar uma entrevista pra nós?
Eu não tenho o contato dele, mas eu vou dar uma procurada lá na marca.
Acha pra nós.
Se ele ainda tá lá.
Ele falaria disso?
Eu acho que sim.
Dando uma entrevista, tá bom.
É porque assim, a Deep Web é um... Tem... Dizem, né, que quando vendem crianças assim, internet, não é criança inteira. Eles sim. Removem os dentes delas.
Isso aí é a boneca humana, né?
E substitui por gel. E muitas vezes removem braços e pernas pra que ela não possa se mexer.
Não vamos falar dessa parte porque é bem pesado.
Mas, cara, mesmo. É porque é, tipo, quando você vê pornografia, muitas vezes, quando você fala de proibição, isso cria um incentivo pra que isso, esse tipo de coisa, de fato aconteça.
Sim.
E ela é usada até morrer, né?
Provavelmente.
A vida útil de uma boneca dessa é um mês.
Então quando você muitas vezes...
Você
falou e eu lembrei que eu li um iPod. As pessoas literalmente falam assim, vida útil.
É só lembrar...
Porque ela não come.
É só lembrar na época lá da proibição de bebida nos Estados Unidos. O caos
sim,
que foi.
Aumentou. Ah,
deu dor no estômago.
Sim, aumentou o número de casos de morte. Drogas é a mesma coisa. Quando você pede uma regulação... Nessa questão
proibitiva,
de proibitiva,
isso não vai resolver.
Cara, você só vai piorar esses casos.
É melhor você criar incentivos econômicos. Que tipo de incentivo econômico? Vamos conversar sobre pornografia de forma séria. Vamos falar que esses problemas existem, esses problemas são reais e que talvez seja interessante a gente começar a procurar alguém que queira continuar com pornografia. queira procurar um site que seja contra esse tipo de coisa. Ele só vai colocar vídeo no site dele tipo, que pessoas deliberadamente decidiram estar ali.
Alcoólicos...
Um contrato, enfim.
Exatamente. Ó, Alcoólicos Anônimos existem, drogas... Por que, é que não tem um algo sobre pornografia no meio? É um tabu tão grande,
É um tabuzão,
grande.
Né?
É um tabu.
É porque é muito bizarro como essa questão de tabu
é funciona, né? É o vício envergonhado.
Porque antes era um tabu
porque
de
você
ninguém
já,
poder
viram...
falar que fez. Hoje é um tabu de ninguém poder falar que não faz. Hoje em dia, se você fala que você não consome pornografia, você é
estranho.
Começou a se tornar um tabu invertido.
Mas ninguém discute ainda. É só...
Ninguém discute a seriedade.
Você bebe pornografia?
Sim. Acabou. Então, valeu.
Qual sua atriz preferida?
Atriz, eu não conheço o nome de atriz. Minha Khalifa, por exemplo, eu sei.
Minha Khalifa conheço.
Virou meme em tudo que é.
E eu digo isso, da gente discutir isso seriamente, porque, com certeza, a gente pode falar ali que 90% das pessoas que consomem pornografia não são pessoas de mal. Não são pessoas que se... parassem pra pensar nisso um pouquinho, não ia falar, cara, realmente...
Ou talvez escutou esse podcast e começou a refletir, caralho...
É, talvez a pessoa chegue e fale assim, cara, é verdade, né? Será que existe algum site... Eu gosto de pornô, eu gosto mesmo, então...
Erika
Lance. Será que existe algum site que eu possa ir...
Patrocina,
que
né?
Ele garante que é fora disso?
Patrocina.
Do mesmo jeito que tem gente que é, tipo, hoje em dia vegano, e aí ela só compra produtos que tem um certo tipo de selo, que não faz... Isso acontece, isso é normal, a gente precisa discutir mais
tipo,
sobre isso.
A pessoa é viciada em pornografia, mas pelo menos ela pode ir em lugares onde não seja algo tão agressivo.
Que
né?
Vai afetar a vida de outras pessoas, que daí vem aquele problema ético. Se ela quer se estragar, tá tudo bem. Não estraga a vida de outras pessoas nesse meio do rolê.
Porque ela sabe que ela cria um incentivo ali, né? Naqueles vídeos meio bagunçados, sabe que cria um incentivo, né? E outra coisa sobre o libertário, é minha crítica aos libertários muitas vezes, que eles só falam da parte econômica e da parte social... Deixa os comunistas socialistas...
Finge que não existe, né?
Fala assim, não vou ligar. Quando o socialista vem com uma ideia, como cotas, ele fica, não, eu não gosto dessa ideia. Mas qual é a sua sugestão? Nenhuma. Mas eu não gosto dessa ideia.
Pagar.
Não, se vira. Então, eu acho que os libertários, ou os
liberais,
são liberais assim, que falam que o Estado não poderia fazer muita coisa, cara, dá uma solução, não uma solução, mas dá um... Mostra que esse problema existe e lembra as pessoas. Não
tem soluções alternativas.
É, não ficar só falando de, hey... Você tem que pagar 40% de imposto por ano, tá doido mesmo.
Caramba, todo mundo já sabe, todo mundo cagou já.
Legal, cara. Isso
já foi.
Tá, mas vamos fazer o problema. É aqui, pornografia, que inclusive em Porto Velho. Eu nem sabia disso, que tinha esse.
Não,
Porto
eu tô
Velho,
em choque até agora.
Você entendeu?
Foi legal.
Entende? Que tipo, parece que é uma coisa bem diversificada no país. Imagina em São Paulo e ninguém fala.
Você acha que no interior não existe disso? Tem um documentário que. Não sei se
tem,
você já viu.
Falando um negócio de interior, eu lembrei de uma história que me contaram uma vez. Que acontece no interior do Acre, que tem até um ditado lá, que, por exemplo, o pai tira a virgindade da filha. É cultural isso.
É mais ou menos isso que eu ia falar. Tem um documentário no Netflix...
Tipo, é uma coisa normal, é normalizado. A minha filha, eu que vou tirar a virgindade.
Que é minha, tá ligado? É tipo, o nome do documentário é Eu Não Sou Seu Guru. É desse papo de coach, é de um coach chamado Tony Robbins, ele é bem famoso. Mas tem uma do momento, assim, da palestra dele, que uma menina se levanta e ele começa a conversar com ela, tipo assim, resolver problemas. Não gosto muito dessa pegada pra coach, mas enfim, não é o caso. Ela relata que ela fazia parte, ela é brasileira, ela fazia parte de um culto aqui no Brasil, na Amazônia, em que as crianças... Elas a partir, eu acho que dos 11 anos, elas meio que para adorar a divindade, alguma coisa assim, para fazer esse culto, elas são dopadas de certa forma com algum tipo de chá,
eu acho.
E elas fazem sexo com tipo, não sei o nome, mas é tipo assim, ou o pai ou o cara que é o líder religioso.
Sim.
E ele...
Isso aí, cara, eu acho que é bom a gente até dar uma... Não intervir, mas no sentido o quê? Esse caso, como o Vitor comentou, de boneca humana e
esse negócio que
é
parece uma seita. Vamos deixar bem claro, isso aí é psicopatia pra cima.
Sim.
É doença...
Não é porque você é viciado em pornografia que você é isso.
Que é exato, não é você
calma,
é viciado em... Calma,
senão às vezes
a gente tá aqui num deep, né? A gente afundou tanto o conteúdo... Que aí, nossa, esse negócio, esse tipo de coisa acontece e existem coisas horripilantes. Horripilantes é uma palavra?
Horripilantes é uma palavra.
É uma palavra válida no brasileiro? Existe não só na pornografia, mas em vários outros setores que você possa imaginar, coisas super
deep web mesmo, assim.
É. Você precisa saber que isso existe. Não que necessariamente você é assim.
É, exato.
Não
é só porque
esse tipo de coisa acontece. É interessante falar porque são doentes, psicopatas, pessoas que não têm empatia por doença. Doença, é doença mesmo. DSM-5 é clássico.
Pessoas que não sentem empatia, psicopatas, são doentes, precisam de tratamento, intervenção médica.
Porque a gente tá falando aqui, aí parece que todo mundo que assiste pornografia gosta tá meio que incentivando
isso,
não
é isso.
Não,
talvez.
Não, é porque.
A gente passou a impressão errada, não é isso.
Por exemplo, não é só porque você joga que você vai pegar uma arma e sai matando todo mundo. Nada a ver.
Nossa,
nada a ver. Nada a ver.
Subtivo, é só importante que você saiba que isso acontece pra talvez enquanto viciado ou só apreciador de pornografia, busque dar os incentivos para que essas empresas, esses sites,
a
essas produtoras,
né?
A indústria como um todo, produza um conteúdo, um produto.
É aí que tá o rolê libertário,
cara.
Você
sabe o que você tá consumindo, você vai atrás.
E, cara, se você, a partir do momento que eu não vou assistir mais pornografia de qualquer jeito, aliás, eu não vou consumir nada de qualquer jeito, vou com mais responsabilidade, a gente começa a encaminhar o rolê, a sociedade, a consciência, para um ponto mais assertivo, menos frustrante, pelo menos.
É, esse caso aí, você tá falando de libertário, se o cara consome, ele não sabe o que tá consumindo, mas a menina tá sendo forçada os negócios, e ele gosta disso. Ele meio que não tá sendo coerente, então, porque a mina tá sofrendo violação.
Se ele não sabe, eu não diria que ele tá sendo incoerente. Mas a partir do momento agora que ele tem consciência que existe isso na indústria pornográfica, seria interessante ele procurar, senão ele estaria sendo hipócrita.
Mas sabe
ele
qual
fala
bizarro?
De tipo, rapidão, defender ele fala de que tipo, não, o Estado não pode intervir
individual.
E os indivíduos têm que escolher tomar suas próprias decisões. Então ele tem responsabilidade como indivíduo de procurar a melhor produtora. De que algo que faça o certo, tá ligado?
Mas aí, talvez, aí um questionamento.
Não sei se é a maior... Eu acho que a maioria desses forçados, desses abusos, vídeos abusos, a mulher aceitou. Ela
foi paga
pra encenar um abuso. Ela foi paga pra encenar um abuso.
Mas nem todos.
Não é que... Exato. Mas nem todos, mas a maioria, pelo menos aquele Hot Girl Wanted, elas são pagas e tipo, é uma coisa claramente que as atrizes não gostam, mas elas fazem porque
elas
oferecem
aceitaram.
O dobro do dinheiro.
Elas aceitam.
Aí é $800, mas essa cena pra você vou fazer uma encenação de ser abusada, você vai receber aí o tipo dobro. Aí acaba fazendo realmente pelo
sim.
Dinheiro.
Aí ainda assim ela aceitou, beleza. Se ela quiser parar no meio, ela pode, tem todo o direito, só
não vai escravidão.
Mas a questão que a gente tá falando são das
moral,
pessoas...
ética de sua mesmo. Se você realmente quer assistir uma coisa abusiva, mesmo que foi encenação, escondiz com...
Eu acho que se foi encenação e sabe? A pessoa aceitou, tem tipo assim, se você conseguiu, vamos supor, existe uma agência que faz um cheque ali...
Cara, você seria amigo de uma pessoa que, mesmo sabendo que a pessoa foi paga ou não, gosta de
assistir coisas... Não é aquelas coisas de... Que o cara bate no outro, como é que é? De controle.
É sadomasoquismo, masoquismo.
E aqueles negócios de corda, tem gente que se amarra nisso.
Sim.
E, inclusive, tem um colega.
Isso é estranho.
É consentido o abuso, tá ligado?
Se é um abuso consentido, tá tudo bem.
Esquisito.
São duas pessoas,
duas
pessoas adultas que se acordaram ali, tá tudo bem. O que é importante é a pessoa saber se aquilo não tá sendo. Porque, por exemplo, eu tava lendo um relato de uma atriz pornô em que o diretor barra
produtor
barra marido colocava uma arma na cabeça dela e falava. Ela fez uma cena que, tipo, é a cena que ela sempre chora nas entrevistas dela. Eu esqueci o nome. Depois eu peço pro editor colocar lá o nome.
O editor vai
colocar o link.
Que ela super fez uma cena um cachorro, transando com um cachorro. O cachorro comendo ela.
Ah,
ela falou que foi a pior cena, só que...
Ela tá piorando o episódio, eu quero
agora já. Agora já não quero mais. Vamos acabar esse episódio?
Rapidão, só terminar esse relato.
Caralho.
Ela, tipo, você pode falar assim, mas ela consentiu. Atrás da câmera, o marido dela tava com uma arma apontada na cabeça dela.
Ela consentiu.
Exatamente.
Ela consentiu.
Então, é nesse ponto.
Ela foi paga, tá ligado?
É nesse ponto de buscar que a indústria melhore nessa questão de, vamos dizer assim, talvez um compliance, sabe? De questão administrativa, vou melhorar os meus produtos.
E a melhor coisa seria umas agências privadas de regulação, como a da sua produtora aí e tal.
ISO 5001.
Ah, ISO 9000, né? Que só faz vídeos...
ISO 69.
É, ISO 69.
Tem mesmo?
Não. Ah, tá. Foi uma piada.
Ah, entendi. Caraca, velho.
Que só faz vídeos, de, tipo, com certificações lá, mostrando pras pessoas que, ó, é pornografia, você pode assistir, mas não vai ter o um cachorro ou não vai ter uma mulher sendo abusada. Por que que não é difícil fazer isso, entende? Dá pra fazer isso. Eu acho que aí mudaria bastante a indústria. Sim. E sumiria bastante essas pessoas mais perturbadas ou doentes de ficar nessa área. E por ser doença, elas iriam pra outra área. Mas eu acho que a área da pornografia é de longe pior. A pior indústria. Sim. Pra quem quer ser um psicopata. Inclusive, pra psicopata,
cara,
é a melhor.
Tem, hein, velho?
Agora uma pergunta, só pra fechar.
Vai.
Será que a gente vai tomar ban falando tanta coisa assim? Sem especificar que é um conteúdo...
Se pá, já adulto. Tomou, mas tá aqui na transmitindo ainda, se tinha só um view.
Se for, a gente coloca no Signal, não, novo
até,
aplicativo
até
aí.
Até pela questão do Spotify, né? Porque é bom deixar que isso aí é um conteúdo adulto. Porque
não vai ser mais o titular.
Eu sempre deixo que adulto não é pra criança, nenhum episódio.
Sim, mas esse claramente não é pra uma criança.
Foi o mais pesado. Nossa, foi o mais pesado.
É, ou talvez seja.
Mas a indústria, fazer
as
o quê?
Crianças de 10 anos... Para com isso, para, pensa,
cara,
um pouco antes de
mas
fazer.
Mas cara, você vai falar de pornográfico, você não vai falar de brincadeira, ah, negócio engraçado. É um negócio pesado.
É um negócio
não tem
sério,
pra onde fugir, é um negócio sério.
Acho que esse...
Eu gostei desse episódio porque a gente meio que deu um geralzão e falou de tudo que a gente pesquisou, das coisas até menos interessantes, até as coisas mais fundas tem. Do poço mesmo, cavado 10 metros pra baixo ainda.
E tem mais fundo ainda.
Cara,
sim. Não, por favor, meu fundo.
Não,
meu,
mas
eu não vou falar mais.
Eu acho que, eu não sei,
eu não
algo
quero conhecer.
Pior do que esse negócio das meninas sequestradas. Eu não sei se tem pior que isso. Eu acho que isso é o fundo do poço pra mim mesmo.
Pois é.
Eu acho que ninguém entra na Deep Web pra pesquisar sobre o tema.
Não, não vamos.
Hein, vamos.
Não vamos entrar em Deep Web.
Eu tava com a ideia de Deep Web e esse negócio de...
Pornografia.
Não, sociedade livre, libertarianismo. Aham. Porque a Deep Web é uma internet sem regulação.
Ah, mas é outro episódio.
Então, é outro episódio.
Outro episódio.
E até que ponto é bom ou não?
Aí é outro episódio.
Acho que é o tema, né, cara?
Você quer discutir o próximo tema no episódio.
Não, pois hoje. É.
Não hoje.
Mas porque tá gravando, eu acho.
A gente pode fazer um episódio de Deep Web e libertarianismo.
Para, sem spoilers. Calma, calma.
Não vamos fazer. É isso.
Só pra concluir. Concluir.
O assunto se estendeu, como a gente falou, vai ter parte 1, parte 2, não sei, talvez parte 3 ou uma parte proibida. Vamos decidir daqui a pouco.
Não sei se você vai escutar até aqui, mas se escutou, muito obrigado, valeu.
De verdade.
Força.
Compartilha pra nós.
É um tema muito interessante pra mim.
Se você conhece pessoas que consomem, acho que isso é legal. De verdade, a gente tentou aqui ser um pouco divertido, mas tentou trazer seriedade no nosso assunto. Se a gente cometeu algum equívoco falando de alguma coisa, principalmente eu falando da parte ali de vício, se eu falei alguma besteira, eu não sou da área, foi só uma pesquisa, mas joga lá no nosso Instagram com alguma sugestão, ou falando do que eu errei, ou falando do que eu errei. E principalmente, cara, passa pros seus amigos aí que esse é um assunto que precisa ser mais discutido. Mesmo que você não queira compartilhar o nosso podcast, discuta mais com as pessoas sobre isso.
Eu vou fazer uns stories essa semana voltada para isso.
Nosso podcast liberal.
Liberal.
Libertário.
Dá tchau, Dudu. Galera, se alguém quiser informações econômicas, acessa meu Instagram lá.
Muito bem, eu não consigo fazer.
Edwards Miranda.
É muito cringe, né?
E no YouTube eu faço vídeos animados também sobre economia, nada de pornografia.
Devia
canal
fazer um
sem economicase. Valeu.
Dá tchau, André.
Cara, eu tô mal. Acho que vai ter 3 partes assim.
Vai ter 3, né?
Tchau.
Fala tchau, Vitor.
Bom, galera, depois desse climão e desses dados, muitos dados e uma conversa muito pesada, eu digo a todos, bebam água e tchau.
Senhoras e senhores, meu nome é Danilo Jeremias, você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Um beijo, um abraço e até o próximo programa. Tchau!